As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Bem-vindos, esta é uma notícia Rádio ERT. O Regimento de Infantaria 15 de Tomar vai receber cerca de 200 militares provenientes dos Estados Unidos da América, que deverão chegar à cidade no início da semana que se avizinha e deverão permanecer até dia 17 de março. Esta presença justifica-se com a realização de exercícios militares, atividades que vão ter paralelo noutros pontos de Portugal, com destaque também para o Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, para além de Vila Real, Beja ou Alcochete. Por aquilo que a nossa redação apurou, estão a decorrer os preparativos para receber este significativo contingente, ao que tudo indica, de militares da Força Paraquedista Norte-Americana. Esta sexta-feira ficou marcada pelo pontapé de saída no Carnaval de Tomar, neste caso com o desfile infantil, que juntou cerca de 1000 crianças em diversas artérias da cidade, em especial na Praça da República. Mais uma vez, foi a Associação Tomar Iniciativas a organizar este evento, com o apoio da Autarquia Nabantina. Foi um desfile de cor e de alegria, muita alegria, onde não faltou a animação tão do agrado dos mais pequenos, que deram largas à imaginação na altura de escolher as máscaras, sendo que, neste particular, houve a ajuda dos dois agrupamentos escolares do concelho. A ERT saiu à rua e acompanhou o cortejo, registando também as palavras de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que recebeu a extensa comitiva na Praça da República.
Desde há 3 anos começámos a coordenar, digamos, esta atividade, chamemos-lhe assim, Carnaval das Crianças, percebendo na altura que, pronto, algumas escolas por si tinham a iniciativa de neste dia, nesta sexta-feira antes do Carnaval, sair à rua com as suas crianças. Algumas escolas, portanto, aqui da cidade faziam-no. E o que começámos a fazer, e tem vindo de facto a melhorar de ano para ano, há 3 anos esta parte, foi no fundo de dizer aos agrupamentos escolares, aos dois agrupamentos e a cada uma das suas escolas, e também às escolas de ensino privado na nossa cidade, que, enfim, nós assumíamos a coordenação para aquelas que quisessem participar, e tratando não só das questões logísticas, nomeadamente com a Polícia de Segurança Pública, também a questão da limpeza das ruas depois da atividade, e no fundo coordenando para uma mesma hora, para um mesmo local, esta iniciativa que, como disse, de alguma forma começou esporadicamente nas escolas. E assim tem sido. Este ano foi mais um ano com, penso eu, em que mostra ainda mais uma melhoria. Este ano tivemos ainda mais crianças, portanto participaram cerca de 1000 crianças aqui da cidade, de pré-escolar e primeiro ciclo. Participaram praticamente todas as escolas de ensino público, como disse, está na sua vontade. Obviamente não obrigamos, apenas coordenamos com as escolas. Portanto, como dizia, participaram praticamente todas as escolas de ensino público, pré-escolar e primeiro ciclo, e também as de ensino privado, nomeadamente o João Deus, e as creches, algumas creches que temos na nossa cidade. Este ano também até as AMAs, nomeadamente do CID, participaram também. E, portanto, acaba por ser um momento, obviamente, desde logo, em primeiro lugar, importante para as crianças. E é elas, obviamente, que se destina. E é um dia que, de alguma forma, mais um que marca um bocadinho. É um dia de animação, em que não só porque saem à rua, mas saem, evidentemente, mascarados. E, portanto, a fantasia é algo que é inerente às crianças e que devemos nós também a valorizar. E depois temos que, obviamente, sublinhar o trabalho, a disponibilidade, porque sem eles isso não aconteceria, a disponibilidade dos docentes, portanto das professoras e das educadoras, mas também do pessoal não docente, dos auxiliares, e obviamente dos pais e da restante família, que colaboram sempre.
Tal como sublinhado, o Carnaval de Tomar tem o cunho de Tomar Iniciativas. Como disse na ERT, Luís Honório, um dos rostos da organização, são 10 anos de trabalho num Carnaval que, acredita, pode chegar à qualidade de outros tempos.
Já lá vão 10 anos, continuamos a não desistir e continuamos a tentar provar à comunidade que achamos que é importante, e há de ser, com certeza, torná-lo o melhor possível, mas um bocadinho de nível superior àquele que ainda se vai conseguindo fazer, porque muito melhor que isto, atendendo às verbas existentes, não é possível fazer também muito melhor. Mas esperamos no futuro que realmente a dinâmica de Carnaval aumente um pouco, e tem-se visto até a nível do país além daqueles sítios consagrados do Carnaval, que têm emergido em todo o lado festejos de Carnaval em cidades que não tinham esse hábito, que estão a surgir em todo o lado mais carnavais, cada vez mais, e acho que é uma pena se Tomar passar ao lado dessa vertente, porque sabemos que o país tem aumentado a capacidade de turismo nos últimos anos fortemente. O Carnaval é uma aposta turística e esperemos que Tomar não passe mais uma vez ao lado de um evento que já teve raízes muito fortes e que pode voltar a tê-las, pode voltar a ter um Carnaval forte, e é isso que nós esperamos e andamos a tentar e iremos continuar a lutar para que ele suba um patamarzinho na hierarquia.
O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, presidiu à cerimónia de entrega das chaves da casa a uma família que ficou desalojada por ocasião do incêndio que atingiu aquele concelho em agosto de 2016, precisamente no dia 23. No seguimento de um intenso trabalho de parceria, foi possível reconstruir o imóvel num orçamento que rondou os 45 mil euros, concedendo então à família em causa motivos para sorrir depois do fatídico dia em que o trabalho de uma vida foi por água abaixo. Para além do governante, registro para a presença do presidente da Caritas Portuguesa e também do responsável da Caritas de Porto Alegre, Castelo Branco, entidades fundamentais na recuperação do imóvel, nomeadamente pelo apoio financeiro. No final da cerimónia, a ERTE falou em exclusivo com o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, sublinhou que em processos como este não pode haver espaço para a burocracia.
Estamos em circunstâncias que nos foram vividas em 22 e 23 de agosto aqui no Carnaval, onde eu estive presente numa noite, já bem tarde, com o Sr. Presidente da Câmara, enfim, e também estive em Abrantes, e quando se assiste a estas calamidades, é impossível chegar ao terreiro do passo e ficarmos enredados na burocracia que habitualmente o Estado tem. Portanto, isto exigia, desde logo, uma ação imediata. E tivemos de ter essa ação e foi assim que se fez. O processo imediato à ativação de uma conta de emergência do Estado de Administração Interna foi para conseguir ultrapassar o problema da alimentação dos animais. E depois conseguimos, através de apoios também, que tivemos da Embaixada dos Estados Unidos, que tivemos do Governo de Timor-Leste, que foi uma grande ajuda, e dos próprios recursos que o Estado tem, ativar várias formas de poder auxiliar pessoas e de poder auxiliar produtores e poder auxiliar os próprios animais. Isso conseguiu-se. Isto não pode, a burocracia não pode tornar as coisas de forma a que fiquem no esquecimento porque ninguém as trata. Não, isto teve de ser tratado e foi tratado e tivemos aqui hoje o resultado desse tratamento que se fez, com a ajuda, uma grande ajuda da Caritas, que foi o nosso parceiro, como, digamos, a pessoa que veio para o terreno e com todo sempre, ao nosso lado, as autarquias locais, têm um papel de proximidade e de todo o apoio que é inexistível e que foi fundamental também para que tudo isto acontecesse e tivesse este desfecho.
Por sua vez, Miguel Borges, presidente da Câmara de Santoal, também em declarações à ERTE, falou de um momento pelo qual ninguém gostaria de passar e que, apesar de haver reposição do imóvel, as memórias essas perderam-se.
É um momento que ninguém gostaria de passar por ele, porque se estamos aqui hoje foi porque a tragédia aconteceu. E apesar de materialmente haver a reposição da casa, há memórias que não vão ser repostas. Por isso, mais importante do que estarmos aqui nesta cerimónia, ainda bem que estamos, fruto da partilha e do esforço de todas as entidades, é tudo fazermos para que não volte a acontecer. Isso temos-lo feito. O secretário de Estado com o seu empenho, a senhora ministra também, que esteve na altura também connosco, por isso acho que temos condições no nosso país para que possamos realmente trabalhar unidos, com muita força, para que situações destas não se repitam. Nós minimizamos o sofrimento desta família, conseguimos reduzir, de certa forma, o sofrimento, mas nada repõe aquilo que foi a perda, daquilo que a família sentiu no momento, hoje sente, e vai sentir para o resto dos seus dias. Por isso, aquilo que nós estamos a fazer realmente é ajudar a que este trauma que vai acontecer, é uma família que tem crianças, que seja reduzido o mais possível, mas é um dia de muita emoção, eu não diria de alegria, um dia de emoção, de uma mistura grande de emoções, mas que nunca, de forma nenhuma, posso esquecer aquilo que passámos naquele dia. Por isso, não consigo ter um momento de alegria, porque leva-me sempre àquele dia, leva-me sempre àquela aldeia que foi evacuada, leva-me sempre ao sofrimento daqueles que perderam também, não uma habitação, mas perderam os seus bens. E por isso, o que nós temos realmente de fazer é, quando acontece, infelizmente acontece, e nós não conseguimos controlar, porque a natureza também tem estas coisas, e muitas vezes, por muito bem que se faça, às vezes a natureza é muito mais forte do que a mão humana. Por isso, o que nós temos que fazer é realmente evitar, mas quando elas acontecem, aqui estamos para dar resposta. Isto tem acontecido muito bem.
São números que roçam o escandaloso. Uma noite no mero saco-cama para dois adultos custa 1000 euros. Estamos a falar de Fátima. E a verdade é que já há alguém que aceitou mesmo pagar esta exorbitância, preços que têm reflexo também nos restantes alojamentos e hotéis espalhados por Fátima por ocasião dos dias 12 e 13 de maio, precisamente na altura da visita do Papa Francisco. Ainda há sacos-cama disponíveis, precisamente numa casa de hóspedes situada no centro de Fátima, onde os interessados ainda têm a possibilidade de alugar um quarto para uma noite pela módica quantia de 1.192 euros. Já um apartamento para 10 pessoas, por exemplo, tem preços que se situam entre os 2.300 e os 6.000 euros, isto quando os preços normais variam entre os 40 e os 60 euros. Poucos saberão, mas Tomar esteve representado ao mais alto nível no histórico mundial de 1966 na Inglaterra. Na seleção de Portugal, nessa altura, pontificava um tomarense, nascido e criado em Santa Cita. Estamos a falar de Ernesto Figueiredo, um dos famosos magrizos que conseguiram chegar ao terceiro lugar do Campeonato do Mundo. Se Ernesto Figueiredo poderá não fazer parte da memória de muitos, por certo que a sua alcunha fará. O Altafini de Cernache, assim ficou conhecido este antigo goleador, atualmente com 77 anos e taxista de profissão, precisamente pelas ruas de Lisboa. O reconhecimento, pelo que fez, demorou a chegar, mas vai mesmo chegar. Ernesto Figueiredo será um dos homenageados no próximo 1 de março, neste caso com medalha municipal de valor desportivo, grau ouro. Olhando para o seu percurso enquanto jogador, cedo se percebem as razões para tal distinção. É o terceiro melhor marcador de sempre do Sporting Clube de Portugal, com 148 golos em 8 épocas. Começou no Grupo Desportivo da Matrena, passou pela União do Tomar e pelo Vitória de Cernache. Seguiu-se o Sporting, então, de 1960 a 1968. Tem dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, uma Taça Europeia dos vencedores das taças. Realizou 233 jogos, marcou 147 golos. A ERT falou em exclusivo com Altafini de Cernache, que nos disse ser uma honra ser homenageado pela Câmara da sua terra natal. Ainda tem dúvidas sobre se irá marcar presença na sessão devido ao estado adoentado em que se encontra a sua esposa, mas se tudo correr pelo melhor, estará então de volta à terra que o viu nascer.
É uma hora da minha terra, praticamente, que é a minha terra, não é? Que eu sou daí, que é uma hora de ter uma homenagem nessas. Qualquer um pode ter, não é?
Olhando para o seu nome e tudo aquilo que simbolizou no futebol português, há quem diga que esta homenagem deveria ter chegado mais cedo.
Pois, tá, porque isso é uma coisa que isto agora, isto já lá vão muito, não sei quantos anos, não é? Isto havia ser era na altura que, quando foi a minha despedida da bola, é que era vir fazer a festa, não é? Não era agora, já ao fim de tantos anos, é que se lembraram de mim.
Mas ao mesmo tempo é um sinal de que a memória continua bem viva sobre aquilo que simbolizou.
Exatamente, pode ser sinal que estou bem, estou graças a Deus, tenho saúde, de maneira que não, vamos. Para mim é uma grande honra eu ir a Tomar, à cidade de Tomar, a receber essa medalha.
Como é que espera que as pessoas se recordem de Ernesto Figueiredo como jogador?
Eu sei lá, já não sei. Quer que eu diga, olha, quer que eu diga, não sei já. Há tantos anos que passou, não é? Eu já era vou a Tomar, sei lá, há uns 5 ou 6 anos.
Se lembra-se da sua infância por Tomar?
Sim, pois, eu joguei em Tomar, não é? Eu joguei em Tomar 4 anos, depois foi da minha terra, fui para Tomar, de Tomar fui para o Cernache, e do Cernache vim para Lisboa.
Quem nasce num local tão pequeno comparado com Lisboa, sentiu muito essa mudança na altura, ou não?
Não senti, eu já era jovem, não é? Eu queria era divertir-me e tal, naquela altura, e depois... Vim para o Sporting de melhor, não é? A pessoa fica no Sporting, nem qualquer um pode lá entrar, não é? De maneira que, pá, foi uma honra, pronto, olha, eu andei aqui muitos anos e graças a Deus cá estou outra vez, na mesma.
Que memórias é que guarda, por exemplo, de Santa Cita?
São boas, cada vez que lá vou, cada agora já não vou lá, para tenho lá a casa, tenho lá o terreno, e de maneira que gosto muito de Santa Cita, que é a minha terra, não é? E falo muito e tudo a malta a vida aqui, olha, Santa Cita e tal, já não falo alto afim de cerveja, Santa Cita. De maneira que não, é difícil, é um bocado difícil a gente estar a ver agora o que é que se passou já há tantos anos.
Poucos serão os tomarenses que saberão que tiveram um magriço.
É um magriço, é verdade. Há muitos poucos que sabem, não é? Não passava o cartão a isso, com certeza, não sei. Aqui em Lisboa eu saio do carro, não entro no carro, toda a moto me fala, não sei o que, vai aqui, lá na província que é diferente.
Ainda hoje então é reconhecido por aquilo que foi.
Aqui em Lisboa,
como é que se dá então esta sua passagem de grande futebolista para taxista, duas atividades completamente diferentes?
Que a minha idade que eu tinha já não tinha a idade para não ter outro emprego. Engarrei-me isto.
Olhando para o futebol atual, o antigo Magriço disse que não se revê em nenhum jogador, lamentando que hoje em dia a modalidade não seja levada a sério.
Totalmente não. Não, porque agora é diferente. Eles agora têm tudo e mais alguma coisa. A gente naquela altura não tínhamos quase nada. De maneira que não, mas o futebol antigamente era outro. Isto agora brincam, andam a brincar com o futebol, mais nada. Eu estou a dizer que eu é raro ir à bola, veja lá você. E tenho todos os dias, todos os jogos, tenho dois bilhetes. Quem lá vai é o meu gerro, os meus netos. É às vezes um amigo meu que dá os bilhetes, eu vou à bola, eu fico em casa.
É bom que as pessoas saibam que está em causa um dos melhores marcadores da história do Sporting Clube Portugal. Tem noção disso?
Ah, sim. Estou ainda consigo estar em terceiro lugar. O melhor marcador. Assim é a vida, olha. E tudo passa, não é?
E neste ano, precisamente, as cerimónias oficiais do dia 1 de março, o Dia do Tomar, vão ter início às 10 da manhã com o hastear das bandeiras na Praça da República e deposição de flores na estátua de Gualdim Paes, assinalando assim a fundação do Castelo Templário há 857 anos. A sessão solene da Assembleia Municipal começa às 10h45 no Cine Teatro Paraíso e, entre outros aspectos, contará com homenagem a várias figuras e instituições tomarenses. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, falou à ERT sobre o conjunto de atividades que estão previstas para as celebrações.
Este ano estão previstas as comemorações iniciarem às 10 da manhã, com a habitual cerimónia do hastear da bandeira aqui na Praça da República, e em seguida dirigimos para o Cineteatro. Está prevista uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, cada grupo municipal irá intervir, e posteriormente iremos homenagear um conjunto de tomarenses ou pessoas de fora de Tomar que levaram longe o nome de Tomar, bem como um conjunto de trabalhadores que completaram 25 e 35 anos de serviço, respectivamente. Posteriormente, está prevista também a apresentação da nova carta de sabores que irá decorrer no mercado municipal e, durante o período da tarde, iremos inaugurar a exposição Tomar Sintes, que foi uma parceria entre o município e o agrupamento Escolas Nuno de Santa Maria, a Citofeba e a Junta de Freguesia e todos os comerciantes aqui do Centro Histórico que vão preparar as suas montras, isto às 3 da tarde. Às 16, a inauguração da exposição coletiva no Complexo da Levada e durante toda a tarde estará a decorrer o dia aberto nas adegas do nosso concelho.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente domingo.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.